Bispo Mu, a Maria Anitta, a professora Adriana Malheiros, representante da comissão de greve. Vamos falar sobre o fim da greve do piso salarial para os professores da nossa cidade. Entrevista. Boa tarde, Anitta. Seja bem-vinda aqui no nosso programa.
Boa tarde, Neide. Boa tarde, ouvintes. É um prazer voltar novamente aqui.
Adriana Malheiros. Boa tarde, Adriana.
Boa tarde, Neide. Boa tarde, Arles. Boa tarde aos professores da Rede Municipal de Ensino, né? Boa tarde aos ouvintes da 106 FM.
Que bom vocês estarem aqui. Vamos lá, vamos ao desfecho da greve aí do piso salarial para os professores de Guanambi. Em que pé ficou depois da que o Tribunal de Justiça expediu dizendo que a greve seria uma greve absurda, abusiva?
Isso, ó, a greve finalizou na quarta-feira da semana passada, a sessão, a assembleia, no finalzinho da tarde, da quarta-feira da semana passada, e a assembleia decidiu pela suspensão da greve. Naquele dia também foi votado pela assembleia a proposta encaminhada pelo prefeito de 2% para os professores que já para atualização de todos os professores da categoria, e a gente encaminhou documentação aceitando os 2%. Logo depois apareceu na rede social a divulgação da decisão de uma desembargadora, Carmen Lúcia, em Salvador, do Tribunal de Justiça da Bahia, não é a Carmen Lúcia do Supremo.
Supremo.
É uma desembargadora da Bahia decidindo sobre considerando a greve abusiva. E sob multa de R$10.000 por dia para o sindicato. E a gente já estava já encaminhando para a suspensão da greve, independente mesmo dessa justiça, dessa decisão, mas a decisão também colaborou. Nós seguimos a lei.
Uhum. E vocês esperavam por essa decisão do Tribunal de Justiça?
Não, a gente foi pega de surpresa e consideramos isso, na verdade, uma traição, né? Porque quando eu estou negociando com você, eu espero que de sua parte estejamos em firme acordo. Uhum. E a decisão, pela rapidez da decisão, a gente vê que algo estava sendo articulado assim por trás e já estava tudo pronto. Tanto é verdade que a Salvador, por exemplo, o município de Salvador tem greve há 30 dias e não tem desembargadora baiana nenhuma julgando ainda esse movimento, que é a mesma situação de Guanambi. O repasse de 6,81%,
a pauta é praticamente a mesma,
né? Repasse de 6,81%, que foi o definido pelo MEC para os professores no ano de 2018.
E a decisão da desembargadora, com essa decisão, isso acabou toda a negociação ou a negociação foi amarrada com o prefeito?
Não tem nada amarrado. Nós encaminhamos a proposta que a Assembleia decidiu na quarta-feira, mas até agora não obtivemos resposta. Uhum. Como oficialmente a Secretaria tem um prazo de 15 dias para responder, nós estamos aguardando esse prazo para que alguma resposta seja dada. Quanto à decisão do tribunal, nossa assessoria jurídica vai recorrer. Até agora, até hoje, pela amanhã, o sindicato não foi notificado dessa decisão. Então, oficialmente, a gente não está sabendo de nenhuma irregularidade na greve. Mas a nossa assessoria jurídica já estudou todo o processo, toda a argumentação apresentada pelo prefeito, e a gente tem tranquilidade de que isso será derrubado. Só para lembrar os ouvintes, naquela greve da rede estadual, que durou mais de 100 dias, também um desembargador julgou a greve abusiva, o sindicato recorreu e conseguiu reverter a situação. No nosso caso, eu vejo que os argumentos que a gente estudou lá na sexta-feira à noite, nós sentamos para estudar o processo e a argumentação utilizada, e a gente tem convicção de que tudo aquilo que foi alegado pelo prefeito, a gente derruba tranquilamente. Então, eu acredito na reversão dessa decisão.
Até porque, Neide, os ouvintes sabem, os professores da rede municipal também sabem, Anitta, de como o sindicato de Guanambi tem procedido em suas questões. Na seriedade do sindicato, né? Em tudo que ele defende, tudo aquilo que ele acredita. Então, assim, nós do sindicato, eu digo nós porque eu ainda me sinto sindicato, eu saí do sindicato, mas o sindicato
da diretoria.
Não sai de mim, né? Da diretoria do sindicato.
Você é sindicalizada?
Então? Não, eu acho que é nata, né? O meu sindicalismo é nata. Mas aí a gente quer dizer isso. O nosso sindicato, ele sempre ponderou por questões éticas, legais, e a gente sempre fez isso. Então não é agora que a gente ia agir de forma diferente. E a nossa colega Anitta lembrou muito bem. Nós já estávamos às portas de decidir mesmo pela suspensão da greve. Não foi exatamente esse julgamento, essa decisão da greve que nos impulsionou, porque nós estávamos realmente preocupados com os nossos alunos também, porque a gente sabe que reposição em final de ano. Nós já tínhamos perdido o recesso de junho, que é o recesso escolar junino, que são de 15 dias. Então ficaria muito mais comprometido o ano letivo se a gente arrastasse mais os dias da greve. E agora a gente lamenta, Nídia, que eu lamento como professora da rede municipal, a postura da gestão municipal nesse sentido, né? Porque a gente, assim, nós há anos atrás ficamos 28 dias de greve. Num gestor que todo mundo amedrontava, inclusive o gestor atual e a política da gestão atual ganhou a eleição em cima disso, do coronelismo, disso, daquilo outro do antigo gestor, né? E a gente percebe que nem o coronel, entre aspas, aí eu coloco a palavra coronel, não estou afirmando isso só porque é um pseudônimo que as pessoas costumam usar, mas nem esta postura de coronelismo julgou a greve de 28 dias. Então a gente fica assim fazendo este questionamento com a administração que se diz do diálogo, que se diz ética, que se bate muito nessas questões, nesses adjetivos, nesses substantivos todos, e a gente percebe que o discurso é um e a prática foi dissociada daquilo que se discute, daquilo que se fala. A nossa decepção foi essa. Então, assim, se você for ouvir os nossos professores, você vai ver muito descontentamento, sabe? Tá muito difícil. A gente voltou para a escola, mas tá um clima muito difícil por conta disso. Dessas questões, quebrou esse elo que havia de respeito, de cumplicidade até alguns pontos, de diálogo que até havia em algumas questões.
De consideração.
De consideração, de respeito, de até admiração, poderíamos dizer assim. Isso tudo foi, de certa forma, quebrado.
Quantos professores estão abaixo do piso salarial aqui no município?
Nós temos muito poucos, gente. Acredito que sejam de 6 a 7 professores. O que é que significa um professor estar abaixo do piso? A gente vai explicar para as pessoas entenderem. Porque o piso, ele foi criado para os professores de nível médio chamado. O que é o professor de nível médio? Aquele professor que não tem uma graduação, que não tem especialização, mas sobretudo que não tem graduação. Então essas 7 pessoas, aí vocês falam, por que que essas 7 pessoas não quiseram fazer graduação? A maioria delas, quiçá todas, elas estão em beira de aposentadoria. Então, assim, para elas não seria nem interessante, até por questões de idade, algumas por questões de saúde, a gente sabe disso, tem algumas até foram questões de limitações de saúde, não optaram por fazer uma graduação. Então, assim, é o mínimo na rede municipal.
Então repassar o piso salarial para 7 professores não impacta nada na, praticamente nada na folha do município.
Aí é fácil, né?
Uhum. E esses 2% que vocês negociaram?
Os 2% seriam para os outros professores, demais professores que estão, no, que a gente chamava antigamente nível 2 e nível 3, né? É. São os professores que têm especializações, professores mestrados e até professor doutorado que a gente já tem na rede, inclusive a própria secretária é doutora, né? Nós já temos alguns, uns 3 ou 4 professores já doutores na rede municipal.
Então os 2% está fora dessa questão do piso salarial?
Está fora.
É um reajuste do piso, na verdade, né? Então você, quem já fez faculdade, você recebe dentro do piso, com exceção desses 7. Então, se você considera que esses 7 não estão recebendo, é porque eles não têm a faculdade ainda. Quem já tem faculdade, aí é o plano de carreira quem separa essas categorias pelo grau de estudo. Então, essas pessoas que já fizeram faculdade, elas têm direito a um reajuste salarial. É o mesmo que acontece com o salário mínimo. A cada ano ele é reajustado, é uma forma de compensação das perdas inflacionárias. Então, todo o Brasil, agora você tem conquista, tem greve pela razão, pela mesma razão. Salvador tem greve pela mesma razão. É um direito do trabalhador brasileiro de ter o seu salário
respeitado, não só em Guanabí, né, Anitta? Na verdade.
De ter seu salário reajustado para compensar perdas inflacionárias. Porque se a gente não tem esse reajuste anual, daqui a pouco você não recebe mais nada, nem piso, nem abaixo de piso, né? Então, é um, isso, achata o salário e perde o poder de compra de cada trabalhador.
Mas aí não chegou a concretizar a negociação. E dentro dessa negociação, foi sugerido pelo Cispumu, nas mesas, nas rodadas de negociações, foi sugerido o plano de demissão voluntária. E aí?
É plano de desligamento voluntário, né? Pra ficar mais leve.
É, desligamento. Não é sair de qualquer forma.
Desligamento voluntário.
Mas é um desligamento com aposentadoria.
É. E assim, ficou definido, pelo menos onde a gente tinha, na nossa cabeça já estava definido, né, Anitta? Que a prefeitura iria contratar uma equipe técnica para fazer esse plano, porque não pode ser, né? A gente sabe que é uma coisa séria, porque se vai se tratar da vida do servidor, do professor, que não é só para professor, o PDV ele é para todos os servidores da prefeitura municipal. Lembrando, não é só para professor, sim, certo? Então ele é um plano que ele garante por 20 anos o servidor que se aposenta, ele garante por 20 anos o servidor receber o mesmo subsídio por 20 anos, sem desconto, porque assim, vou fazer uma estatística aqui. Supostamente, o professor, como diz o prefeito, ele divulgou aí nas redes sociais, ganha 7 mil reais. A gente acha graça, vou te mostrar meu contra-cheque um dia, viu? 7 mil reais. E aí, quando ele vai aposentar, porque a nossa aposentadoria é regime geral, é pelo INSS, não é como os professores do estado, que são pelo FUNPREV, né, que tem um fundo próprio para isso, o professor que ganha supostamente 7 mil reais, a aposentadoria dele ficaria no mínimo, no máximo, por 3.200. Então é uma queda de quase, ou às vezes até mais, 55%, 40%, 55%, entre 45% a 55% de perda salarial. Então o que, que tem, isso tem ocasionado na rede? Eu estou dizendo pelos professores, porque é a realidade que eu conheço. As pessoas estão preferindo não se aposentar, né,
Anny? É verdade.
Estão preferindo continuar trabalhando, às vezes aposentando e continuando trabalhando, às vezes nem aposentando e continuando trabalhando. Por quê? Porque a queda no salário é muito grande, muito brusca. E a hora que você mais precisa do dinheiro, com a medicação, com médicos, remédios, porque você já está doente.
Até um cuidador, salário, às vezes.
O seu salário reduz significativamente. Então, com esse plano, esse PDV, esse salário ficaria garantido por 20 anos.
Entendi.
Esse valor integral. Certo?
Certo.
Depois de 20 anos, a gente volta pro INSS, volta ganhando aquilo. Mas em 20 anos dá para você planejar, se planejar.
Ou partir, né, para outro lugar,
eu,
né?
Ou partir para outras coisas. Você, de certa forma, te dá mais segurança.
Certeza.
Então, para nós, a nossa equipe, a gente pensou, a gente acha positivo o PDV por conta disso. Uhum. Né? Vai melhorar, vai dar qualidade de vida também pro trabalhador, porque ele pode se aposentar e ter uma.
Então, PDV é o quê? Plano de
desligamento voluntário.
Ah, tá.
Então a gente fala de desligamento, porque desliga da, né?
Uhum, da rede.
A prefeitura tem a ganhar com isso, porque a proporção que os professores vão saindo, ela vai reduzindo, ela deixa de pagar o salário e deixa de pagar as contribuições, que também aumentam significativamente o valor da prefeitura por servidor. Uhum. Então o que ela faria de complementação do salário que o professor, o servidor passaria a receber pelo INSS? A complementação é bem inferior. Então isso já foi reconhecido pela gestão municipal como algo positivo financeiramente para o executivo. Uhum. Então a gente aguarda que sejam encaminhadas, a gente aguarda a resposta. Do último documento enviado foi pelo sindicato, então a gente aguarda a resposta da prefeitura, depois da decisão da liminal, que é que eles agora como eles se posicionam, e em seguida o encaminhamento desses estudos a respeito do PDV.
Lembrando, né, de que a categoria está confiando que esses 2%, isso vai ser cumprido, porque nós temos documento assinado, né, garantindo isso. Então a categoria, mesmo decepcionada, ainda está confiando que esses 2% e o pagamento do PIS a esses 7 professores, mais ou menos isso, a gente espera e a implantação do PDV sejam cumpridos, no mínimo, eu acho, depois do que nós passamos.
Agradeço a vocês, parabenizo mulheres guerreiras que estão aí firmemente frente ao SISPOMU, né, esse sindicato que tem um trabalho muito sério ao longo da construção da sua história, que conquistou e tem conquistado com muita luta.
E é exatamente essa seriedade que me dá a certeza de que a gente consegue derrubar essa liminar com tranquilidade. Uhum. Porque o sindicato não é responsável a ponto de deflagrar uma greve sem que todos os trâmites legais tivessem sido obedecidos, né? Prazos, determinações, reuniões, atas, está tudo documentado, então a gente está seguro de que isso é uma questão de tempo. Até agora não fomos notificados, mas assim que formos, a assessoria jurídica toma os encaminhamentos necessários.
Isso. Obrigada.
Para finalizar, Neide, eu gostaria só de dizer que a luta continua, nós não paramos, não. A gente está numa batalha, podemos ter perdido a guerra, né? Mas a batalha, mas a guerra nós não perdemos ainda. E a gente sabe que a vida é isso mesmo, é de batalhas. Quando a gente entra numa situação, a gente pode ganhar ou perder. E para nós perdemos algumas coisas, mas ganhamos muitas outras coisas mesmo. A gente sabe que a gente, mesmo da derrota, a gente tira vitórias.
Com,
né,
certeza.
Então, assim, dizer para a categoria, nós continuamos na luta, saímos dessa greve de cabeça erguida, com dignidade, porque nós temos dignidade. Nós sabemos o que fazemos, somos nós que educamos os nossos alunos. Então nós agradecemos, assim, de público, queremos agradecer o apoio de alguns pais, de quase todos os pais que nós tivemos, que a gente encontrava na rua. Muito bem, professora, a senhora está lutando pelo seu direito. Então a gente quer agradecer aos pais de alunos que compreenderam. Quero agradecer também aos meus alunos, aos nossos alunos da rede municipal.
Azar.
Agradecer a 106 FM, as rádios que estiveram abertas também a nossa luta, e dizer que a luta continua, companheiros.
Ok. Finalizando aqui, vamos ao ganhador ou ganhadora para curtir a festa do cantor Amado Basílio em prol da Igreja Nossa Senhora.